UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Boa noite, você está na UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Eu sou Elay Augusto e esse é o Noite Ilustrada. E 30 de janeiro é o dia do quadrinho nacional. A primeira história em quadrinhos brasileira, As Aventuras de Nhoquim, ou Impressões de uma Viagem à Corte, foi publicada em 1869 pelo cartunista italiano Angelo Agostini. E para lembrar o dia do quadrinho nacional, a Fundação Municipal de Cultura realiza oficinas, painéis e feira de quadrinhos com a participação de autores nacionais. E para conversar conosco, convidamos o técnico de literatura da Biblioteca Infantil e Juvenil de Belo Horizonte, Samuel Medina. E você ouve essa conversa agora. Samuel Medina, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa. É um prazer te receber aqui no Noite Ilustrada.
Eu que agradeço, Elay, e o prazer é todo meu.
Samuel, quem fez a primeira história em quadrinhos no Brasil foi Angelo Agostini. Qual é o legado deixado por ele?
Olha, eu acredito que o legado deixado pelo Angelo Agostini vem mais do que o próprio nome, que inclusive é um prêmio, né, de quadrinhos. O quadrinho no Brasil está muito relacionado com até o processo de modernização do país, que está atrelado à questão da vinda da República e tudo. Eu acho que o legado dele está muito relacionado a esse espírito de humor que nós temos no nosso quadrinho. A marca do quadrinho brasileiro está muito ligada ao humor, ao humor crítico também. Não é simplesmente um humor isento, é um humor até político. A gente tem vários quadrinistas que construíram uma história de um humor político, um humor que é marcado muito por uma visão aguda da sociedade e da contemporaneidade.
E, Samuel, é preciso ler as imagens. As histórias em quadrinhos têm uma linguagem própria?
Acreditamos que sim. Se a gente for pensar no quadrinho como expressão, uma linguagem artística própria, ele tem uma relação intersemiótica com diversos sistemas simbólicos. Você tem o texto, mas você tem também a própria progressão do que se chama de arte sequencial, ou, no caso, a banda desenhada. Você tem uma sequência de elementos simbólicos, elementos gráficos que mostram uma progressão lógica dentro da leitura, né, no processo da leitura do quadrinho. Você tem o balão, e você tem a forma do balão para indicar se é uma fala ou se é um pensamento. Você tem a onomatopeia, você tem, no caso, a construção da ação dentro da cena. Quando você tem, por exemplo, um quadro mais amplo, um quadro que mostra uma paisagem, você tem uma sequência de elementos visuais que vão marcar como o olho vai passear na tela e vai perceber o desenrolar da ação. Então, não dá para você só, o quadrinho é muitas vezes publicado em formato de revista ou livro, mas ele é mais do que um texto. Ele é um texto que é múltiplo, que é polifônico e que dialoga, por exemplo, com o cinema através de elementos como o ângulo. Muitas vezes no quadrinho você tem uma posição do olhar, se aproxima muito da posição da câmera. Alguns quadrinhos, como os quadrinhos western, fazem o diálogo com o cinema western. O quadrinho japonês, por exemplo, faz um diálogo muito forte com o próprio cinema japonês, quando ele tem vários destaques, ângulos e enquadramentos. Então, esses elementos são muito ricos e mostram que o quadrinho tem diversas possibilidades de leitura e diversas possibilidades de comunicação.
E pensando nisso tudo que você falou, qual a importância do quadrinho na sala de aula e nas bibliotecas?
Eu acredito que a importância do quadrinho está muito relacionada nisso, nessa riqueza que o quadrinho carrega por conta não só dos elementos gráficos, mas da possibilidade de toda uma referência cultural que o quadrinho traz. Principalmente porque ele dialoga. Você tem o quadrinho dialogando com o jornal inicialmente, o quadrinho vinha sempre junto com o jornal, com as tirinhas, as charges, e o quadrinho é uma espécie de crônica que vai além do texto, do gênero textual crônica, é uma crônica que permite uma sinestesia, em relação, porque ele trabalha com outros sentidos. É, ele não é só uma decodificação de símbolos, como no caso a leitura textual. Não que eu estou desmerecendo a leitura textual, principalmente que eu sou da letras, né? É, eu acho que a leitura textual é importantíssima, inclusive por conta da quantidade de informação que é condensada no texto. Então você tem todo. Se você for precisar de elementos visuais como fotos, filmes, para carregar a informação que um texto carrega, você teria que ter muito espaço para armazenamento, sabe? Mas quando você. Então, mas voltando para o quadrinho. É, o quadrinho é uma forma de você interpretar o seu tempo. O quadrinho está muito voltado com o seu tempo. Ele funciona muito como a crônica, de uma forma de permitir ao leitor, ao estudante, ao interessado, repensar e ressignificar o seu tempo, mas também ele serve como um registro. Um registro para aquelas pessoas que estão olhando para o passado. As pessoas que estão lendo, por exemplo, os quadrinhos da Era de Ouro, década de 30, 40, e veem como era a forma de pensar e de se relacionar com o mundo naquela época. A gente tem cinema, a gente tem rádio, a gente tem música para fazer isso, tem. Mas o quadrinho também vem como um olhar privilegiado em relação ao tempo em que ele se situa.
Muito bem, você está ouvindo o programa Noite Ilustrada pela Rádio FMG Educativa. Eu sou Elay Augusto e estou conversando com o técnico de literatura da Biblioteca Infantil e Juvenil de Belo Horizonte, Samuel Medina, sobre o Dia do Quadrinho Nacional comemorado neste sábado, 30 de janeiro. Samuel, as histórias em quadrinho ajudam o leitor a se aproximar de outro tipo de literatura? Você acredita nisso?
Olha, Elay, eu acredito que história em quadrinhos vai ajudar, assim como qualquer outra linguagem artística poderia ajudar. Então, eu não acredito que o quadrinho possa ser utilizado a reboque para aproximar o leitor do texto literário. O texto literário é uma linguagem artística, o quadrinho é uma outra linguagem artística. Um bom leitor vai passear em todas essas linguagens com naturalidade, com tranquilidade. Então, eu acho que o importante é sempre permitir o diálogo, permitir o enriquecimento cultural, um estudo de qualidade para que o leitor, para que a pessoa possa passear por essas formas de expressão com propriedade e tranquilidade.
E, Samuel, pesquisadores e autores nacionais de quadrinhos participam neste sábado do Dia do Quadrinho Nacional na Biblioteca Infantil e Juvenil de Belo Horizonte. Como é que vai ser essa aproximação entre quadrinistas e leitores?
Nós teremos, em primeiro lugar, as oficinas que vão ser voltadas para crianças, né, no oficina quadrinho para crianças, e também teremos uma oficina que vai aproximar qualquer leitor e interessado com o próprio ato de produzir quadrinho. Com a oficina Qualquer Um Pode Fazer Quadrinhos, os mediadores vão mostrar que o importante no quadrinho é a ideia, e não necessariamente a técnica gráfica, ou a forma, ou no caso, um primor no desenho. O importante é você ter uma ideia e como você pode transformar essa ideia numa arte sequencial, numa narrativa gráfica. Então, no caso, essa é uma grande aproximação de uma pessoa que, a princípio, pode não se ver quadrinista, mas como a gente acredita que qualquer ser humano pode ser poeta, pode, sim, ele tem o direito de produzir arte e de compartilhar essa arte para os outros, é um dos direitos básicos do ser humano. Nós também acreditamos que qualquer pessoa pode ser quadrinista. O importante é você saber como transformar a sua ideia numa arte gráfica, numa narrativa gráfica, quer dizer. Também, dois momentos muito importantes que serão a feira com o escambo. Nós temos uma mini-feira para divulgação dos quadrinistas de Belo Horizonte, e com os painéis nós poderemos aproximar o quadrinista, o artista, do seu leitor, porque ele vai poder falar de temas que lhe são importantes, temas que são de interesse do leitor e que conta um pouco da experiência do quadrinista. Então, eu acho que isso também vai propiciar o estreitamento da relação do leitor com o artista de quadrinhos.
Tudo bem, Samuel. A gente já está chegando no fim da entrevista e antes de encerrar, você quer fazer um convite para quem está ouvindo essa entrevista? Pode ficar à vontade.
Sim, eu estendo a todos que estão escutando o convite para conhecerem a Biblioteca Pública Infantil e Juvenil, para conhecerem a Gibiteca Antônio Gobo, que é a gibiteca que funciona dentro da Biblioteca Infantil, e para frequentarem esse espaço que está aqui voltado para todo o público de Belo Horizonte e para participar, em especial, dessa festa do dia 30 de janeiro, no sábado, essa festa que vai acontecer de 9 da manhã até as 17 horas, uma festa voltada para todo o público de Belo Horizonte.
Tudo bem, Samuel, quero te agradecer mais uma vez pela participação aqui no Noite Ilustrado, foi um prazer receber você aqui.
Obrigado.
Você ouviu a conversa com o técnico de literatura da Biblioteca Infantil e Juvenil de Belo Horizonte, Samuel Medina, sobre o Dia do Quadrinho Nacional, comemorado neste sábado, 30 de janeiro. E para lembrar a data, a Fundação Municipal de Cultura realiza oficinas, painéis e feiras de livros com autores nacionais. O evento será neste sábado, 30 de janeiro, das 9 da manhã às 5 da tarde, na Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte. O endereço é Rua Carangola, 288, no Santo Antônio. A entrada é franca e você encontra outras informações em 3277-8658.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.